Senhor, nós te louvamos, Pai, porque estamos aqui para ouvir e sermos direcionados pela sua palavra, Senhor. E no nome de Jesus nós te pedimos que teu Espírito Santo venha falar conosco, venha ministrar nossas vidas, venha nos ensinar e venha tirar de nós, do nosso coração, Pai, tudo aquilo que nos desconecta de ti. As preocupações, as coisas que vêm contra as nossas vidas, a rotina que muitas vezes nos consome, os problemas, as dificuldades, os afazeres que são tantos, mas que nessa hora, Pai, nós possamos nos conectar a ti e deixar aquilo que nós precisamos resolver para daqui a algumas horas ou até mesmo para amanhã, mas que esse momento seja um momento sagrado, Pai, de conexão, de intimidade, que seja um momento onde nós nos assentamos para aprender de ti. Eu também preciso, Senhor, ser direcionado por ti e ouvir a tua voz. Eu também preciso ser ministrado, assim como meus irmãos. Por isso, Espírito Santo, fala comigo também e usa a minha vida, Senhor, para que eu possa ser um instrumento nas suas mãos e possa abençoar a vida dos meus irmãos nessa noite. Fala conosco, Pai, que em nome de Jesus todo impedimento venha a ser retirado e caia por terra, e que em nome de Jesus nós tenhamos livre acesso à tua presença através do teu sangue e do poder do teu Santo Espírito. Fala conosco, Jesus. Essa é a nossa oração nessa noite. Ministra as nossas vidas para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Abra comigo, por favor, a tua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 14. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14 ao 17. Todas as versões RA, por favor. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 14 ao 17. A palavra de Deus diz assim, se você puder acompanhar nos telões ou na sua Bíblia, diz assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como meus filhos, como há filhos meus amados. Porque ainda que tivésseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Até aí. O contexto dessa história, dessa carta que Paulo manda aos Coríntios, é um contexto um pouco complicado. Na verdade, quando nós falamos da igreja de Corinto, já é por si só um contexto complicado. A igreja de Corinto sofria com muitas coisas, como perseguições ali dos judeus que queriam que eles ficassem com as práticas judaicas da lei e mesmo assim servissem a Cristo. De outra forma, também vinham muitos falsos mestres querendo ensinar fábulas, ensinar mentiras, e havia também muitos falsos profetas no meio da igreja de Corinto. Eles sofriam com grande influência dos gregos, a igreja de Corinto, ou seja, com uma cultura da Grécia, com uma cultura do humanismo, onde o homem estava no centro e não Deus, não o teocentrismo, onde Deus está no centro. Paulo teve muitos trabalhos e muito trabalho para ministrar, para discipular, para levar a igreja de Corinto e para levar a igreja a uma consolidação, para que eles fossem consolidados nos ensinamentos de Jesus Cristo. E nesse momento específico, o contexto desse capítulo é que a igreja de Corinto estava ali muito inflamada, muito inchada, com orgulho. Eles estavam orgulhosos demais devido às suas práticas, eles estavam se achando espirituais demais. E Paulo fala a respeito ali desse ensino que, embora eles tivessem muitos preceptores, no verso número 14 fala: ainda que vocês tivessem muitos preceptores, muitos tutores, muitos aios em algumas versões, ainda que vocês tivessem muitos milhares de preceptores, em outras versões fala assim, ainda que vocês tivessem muitos aios ou mil aios, que é a mesma coisa, aios ou preceptores, ainda que vocês tivessem muitos dessas pessoas, vocês teriam poucos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Paulo estava ali se denominando, e como ele era o pai da igreja dos gentios. Nós bem sabemos que Pedro foi para os judeus e Paulo foi constituir, pregar, formar, discipular, fundamentar a igreja aos gentios, ou seja, aos não judeus. Vocês estão comigo até aí? Amém ou não? Então Paulo foi o pai da igreja dos gentios. E ele fala: ainda que vocês tivessem muitos preceptores, a palavra preceptores no grego é a mesma palavra que tutor, pedagogo ou guardião. Ela é uma junção de duas palavras. Preceptores no grego significa paidagogos, que vem da raiz ali da palavra pedagogos. O preceptor ou o aio era um escravo responsável. Na cultura grega e na cultura romana era muito usado isso. Um escravo responsável, um escravo de confiança, ele ficava responsável pela educação de um menino. Então o menino não podia fazer nada antes de atingir a sua maioridade. Ele não podia sair de casa sem autorização do aio ou do tutor ou do preceptor, que é a mesma coisa. Então o preceptor era um guardião da vida da criança, é um tutor dela, ele tinha a responsabilidade de cuidar daquela criança até que ele fosse maior de idade e tivesse uma responsabilidade para tal coisa. E Paulo fala: ainda que vocês tivessem milhares de tutores, ainda que vocês tivessem milhares de pessoas que fossem ali seus pedagogos, cuidadores, guias ou guardiões, vocês teriam poucos pais, porque eu, pelo evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Olha que forte isso. E dentro desse contexto, Paulo fala em versículos antes: eu, pelo evangelho, vos gerei, e nós, como apóstolos, sofremos perseguições. O contexto, os versículos antes, nós não vamos ler, depois você lê na sua casa. Os versículos antes falam a respeito de Paulo como pai da igreja: sofreu perseguição, fome, foi esbofeteado, não tinha moradia. Tudo isso para gerar a vida desses cristãos ali, gentios, gerar nele Jesus, gerar neles o evangelho, gerar neles uma consolidação. Ou seja, os pais sofreram, os pais da igreja, Paulo, Apolo, Timóteo e tantos outros, Silas, eles sofreram perseguições, sofreram fome, não tem onde comer, não tem onde dormir, esbofeteados, apedrejados. Eles sofreram para que os seus filhos espirituais crescessem e fossem fundamentados na fé. Então a repreensão à soberba, ao orgulho dos coríntios que estavam buscando as satisfações do mundo, Paulo age como um pai para eles, dizendo assim no verso 21. Ele fala como um pai realmente: vocês preferem que eu vá até vocês como? Com uma vara da repreensão ou com um espírito de amor e de mansidão? Ele fala: o que vocês preferem? O que preferis? Que irei a vós outros com uma vara ou com amor e espírito de mansidão? É como um pai revoltado, que quando vê quando o filho está fazendo caquinha ou está fazendo coisas que não deve, o pai fala: você quer que eu te repreenda? Você quer que eu puxe tua orelha? Você quer que eu fale em amor com você? O que vocês querem quando eu estiver aí? Só que antes de Paulo chegar lá para repreender pessoalmente Corinto, a igreja de Corinto, Paulo fala: antes de eu ir até vocês, eu vou mandar o meu filho na fé. O verso 17 ele fala assim: eu vou mandar para vocês Timóteo. Por essa causa eu vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino a cada igreja. Paulo fala: por enquanto eu não posso ir até vocês, mas Timóteo vai estar aí com vocês e ele vai vos ensinar e vos lembrar os caminhos de Cristo que eu ensinei a vocês. Por essa causa, por vossa causa, eu estou mandando o meu filho amado e fiel no Senhor. Olha como Paulo fala com Timóteo. o filho amado e fiel no Senhor. E o que que faz isso acontecer? E por que que Paulo tinha esse apreço por Timóteo? Porque Timóteo era verdadeiramente um filho espiritual de Paulo. Paulo não teve filhos, e Timóteo foi um filho espiritual de Paulo. E essa conexão e essa vida de aliança entre um pai espiritual e um filho espiritual se dá através da conexão. Então, duas coisas nós entendemos aqui dentro desse contexto. Duas palavras: conexão e desconexão. Existe alguém que estava conectado com o coração de Deus e com os ensinos de Cristo que Paulo ensinou à igreja e ensinou ali Timóteo. Timóteo estava conectado com o coração de Deus e com os ensinos de Cristo que Paulo havia ensinado. E a igreja de Corinto estava desconectada ao coração de Deus e aos ensinos de Paulo sobre Cristo. Então havia alguém que estava conectado, que foi enviado para lembrar os caminhos de Cristo à igreja. Então Paulo envia Timóteo para que Timóteo viesse lembrar os coríntios quem era Cristo e quais eram os ensinamentos de Cristo, porque a igreja de Corinto estava desconectada dos ensinos de Paulo sobre Cristo e do coração de Deus. E o que que isso nos ensina? O que é a conexão? A conexão é uma aliança. A conexão é algo que nos mostra a respeito de intimidade. Quando você tem conexão com uma pessoa, você tem uma intimidade com ela. A conexão, ela faz com que você se conecte a algo ou alguém. Quando você perde a conexão do seu celular, do seu aparelho, do seu computador, do seu tablet, quando você perde a conexão da internet, o que que acontece? Você fica sem sinal, você fica offline, você fica desconectado e você não consegue não mais receber e enviar dados. E o que que acontece de maneira espiritual quando há uma desconexão? Você já não consegue se conectar mais ao coração de Deus. E quando há uma conexão, desconexão entre filho e pai espiritual, você já não consegue se conectar mais ao coração do seu pai ou aos ensinos do seu pai espiritual ou do seu líder. Então, a igreja de Corinto estava desconectada tanto de Deus, como também estava desconectada dos ensinos do seu pai na fé, que era Paulo. Paulo gastou anos com a igreja de Corinto, no discipulado, em batismos, em cuidado, em fundamentar a igreja, para que eles estivessem sobre uma rocha, que é Jesus. Só que a desconexão de Corinto era tão grande, da igreja era tão grande, que eles viviam situações que eles nem pareciam crentes. Havia situações no meio da igreja de Corinto que era como se revoltasse o coração de Paulo. E o capítulo de número 5 fala sobre isso. Vamos ler lá os capítulos 5, verso 1 e 2. Para nós entendermos o tamanho da desconexão que Corinto estava com Deus e com os ensinos de Paulo, seu pai na fé. 1 Coríntios 5, verso 1 diz assim: geralmente, se houve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, ou seja, nem entre as pessoas que não são crentes, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. 2. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Até aí. O caso de imoralidade que aconteceu na igreja de Corinto foi um incesto. Um filho que se deitou e teve relações sexuais com a sua própria mãe ou com a sua madrasta. E o coração ensoberbecido da igreja de Corinto fez com que eles nem lamentassem a situação que estava acontecendo, de tamanha imoralidade. Paulo fala: nem os não crentes, nem os gentios acham essa prática normal. E isso acontece dentro da igreja e vocês não lamentam por isso? Vocês nem tiram a pessoa do meio de vocês? Vocês nem sentem o peso dessa responsabilidade no meio da igreja? De um caso de imoralidade desse jeito? Eles ficaram apáticos. A igreja de Corinto estava tão desconectada do coração de Deus e do coração de Paulo, que era o seu pai na fé, que eles ficaram apáticos a uma situação como essa. Não houve repreensão, não houve conversa, nem houve tratamento, não houve ali um aconselhamento, não houve nada. Eles ficaram apáticos. E é isso que a desconexão faz. Quando a gente se desconecta do coração de Deus e dos nossos pais espirituais ou líderes, quando acontece algo que não agrada o coração de Deus, nós ficamos apáticos com aquilo. Nós não temos reação. A igreja de Corinto viu tudo isso acontecer. É como se eles tivessem esquecido de tudo que Paulo havia ensinado a eles. Eles se esqueceram simplesmente e ficaram apáticos no meio daquela situação. E Paulo reforça no verso número 11 do mesmo 1 Coríntios capítulo 5 que os crentes não tinham que ter associação com qualquer tipo de pessoa que praticasse esses tipos de pecados. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, preste bem atenção, alguém que se diz ser crente, alguém que diz ser teu irmão na fé, alguém que diz ser alguém que crê no evangelho, não alguém que não conhece a palavra, alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal nem comais. Paulo está dizendo, se há algum tipo de pessoa praticando esse tipo de moralidade de pecado, vocês não devem nem comer com eles, nem se sentar à mesa. Ele não está dizendo de quem não é crente, porque quem não é crente precisa ser alcançado pelo evangelho. Ele está dizendo de quem é crente e pratica essas coisas. E diante de todo esse ensino que Paulo já havia ensinado, a igreja de Corinto ficou apática, não soube reagir diante da situação, porque a desconexão, ela gera um distanciamento das verdades de Cristo e das verdades de quem te ensinou sobre Cristo. Porque você não chega em maturidade nenhuma sozinho. Alguém teve que te ensinar e te ajudar. Quem acha que consegue chegar em lugar algum em Cristo sozinho é porque não entendeu sobre o evangelho. Porque nós precisamos de pessoas que vão ser uma espécie de catapulta para nos enviar, para nos catapultar, para nos lançar aos nossos destinos espirituais. Nós precisamos de pessoas que vão nos ministrar, que vão cuidar das nossas vidas, que vão nos consolidar em Cristo Jesus. E foi isso que Paulo fez com a igreja, não só com essa, mas com a igreja em Éfeso, com a igreja em Colosso, com a igreja em todos os outros lugares na Ásia Menor, onde Paulo implantou igrejas, plantou igrejas, implantou ali o cuidado, o crescimento, enviou pastores e missionários. Paulo fez isso com todos, não com Corinto, mas a igreja de Corinto foi uma igreja que dava muito trabalho nessa área, ao ponto de ter uma imoralidade como tal, de incesto, onde não houve ali nenhuma repreensão, nenhum cuidado, nenhuma conversa, não houve nada. Porque a desconexão te faz apático às coisas de Deus e às verdades que você um dia aprendeu sobre o reino. A desconexão, quando você se desconecta do coração de Deus, acontece alguma coisa e você acha que é normal aquilo. Puxa, foi normal. E não é. Tem situações que acontecem que nós devemos saber que não é normal. Nesse caso de incesto, não tem como, um escândalo moral na igreja. Só que Paulo não estava lá, e os crentes que estavam lá convertidos ao evangelho, que eram os coríntios, pela desconexão, achou que tudo isso era normal. E nós como igreja, se nós nos desconectarmos do coração do Pai e dos ensinos de Jesus, e se nós nos desconectarmos de quem nos leva até a Cristo, de quem nos ensina sobre Cristo, nós temos a ter uma tendência de cair num esfriamento espiritual. Não digo nem de sair da igreja, mas de ter um esfriamento espiritual. E por que que Paulo, no meio de um contexto tão difícil, ele fala assim: eu vou enviar Timóteo, meu filho amado? Porque num contexto de desconexão, Paulo precisava enviar alguém que estava conectado ao seu coração. Então, a conexão, olha para uma pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: a conexão, ela se dá pelo coração. Paulo amava Timóteo e Timóteo amava Paulo. Os dois estavam conectados, eles tinham uma aliança. uma aliança entre filho e pai, pai e filho. Era uma aliança que foi gerada ali em Deus dentro de um propósito, e dentro dessa aliança um propósito foi gerado no coração de Timóteo. Timóteo foi pastor na igreja de Éfeso, mas Timóteo, ele foi um filho muito especial para Paulo, porque ele tinha um coração conectado com o coração de Paulo, e obviamente um coração de Timóteo estava conectado ao coração de Deus. O nome Timóteo significa no grego aquele que honra a Deus, ou o que honra a Deus. Timóteo honrava tanto a Deus que ele tinha uma conexão com um homem de Deus que foi enviado, ao ponto que essa conexão fez com que Timóteo permitisse que Paulo tocasse na sua intimidade. Atos capítulo 16, verso 1 ao 3. Atos 16, do 1 ao 3. Por favor. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Então o pai de Timóteo não era crente, por isso não havia o circuncidado. O que é circuncisão? A circuncisão é um ato de aliança que foi constituído desde Abraão, onde qualquer filho homem, ao oitavo dia, ele precisava ser circuncidado. E o que é circuncisão? É quando é cortado ali a pelinha do prepúcio, do pênis masculino. É como se fosse cortado ali a fimose da criança. E esse era um sinal de conexão, esse era um sinal de aliança que a criança tinha com Deus, mas quem fazia isso era o pai. Como o pai de Timóteo era grego, ele não tinha esse costume, não era o tipo de ritual que ele praticava, não era o seu, é como se fosse uma coisa inexistente para um grego. E Paulo, por haver ali muitos gentios, e Paulo queria que Timóteo fosse junto com ele nas suas missões, Paulo achou necessário circuncidar Timóteo, que era um jovem. Agora imagine Paulo, não sendo o pai de Timóteo, falando para Timóteo: Timóteo, vou precisar tocar nas suas partes íntimas para circuncidar você. Imagine um homem já formado, ou um jovem já formado, tendo que se colocar numa condição ali, como se Paulo fosse um médico, e ele colocasse as suas partes íntimas para que Paulo circuncidasse. Isso se chama um nível extremo de confiança, de relacionamento, de intimidade, de coração para coração. E o que acontece, e o que a Bíblia fala sobre circuncisão? Obviamente que se você for ler a carta de Paulo aos Romanos, ele vai bater contra a circuncisão, porque a circuncisão era um ato de um judeu que tinha que ser feito. Então a quem se convertia ao evangelho, um gentio, não precisava praticar, fazer esse ato da circuncisão para ter uma aliança com Deus, porque a verdadeira circuncisão, a própria Bíblia diz até no Antigo Testamento, que a circuncisão é o ato do coração. Olha o que diz lá Deuteronômio capítulo 10, verso 16. Deuteronômio capítulo 10, 16. A Bíblia vai dizer que a circuncisão é um ato do coração, é algo que precisa ser no coração e não algo físico. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O contexto dessa história que nós acabamos de ler, desse versículo, é quando Moisés estava ensinando o povo a respeito do que eles precisavam ter com Deus, de como eles precisavam se relacionar com Deus. E esse relacionamento, essa circuncisão, precisava ser no coração. Paulo fala lá aos Romanos também, capítulo 2, Romanos 2, 28 e 29. Fala sobre uma circuncisão verdadeira, que ela é de coração e feita pelo Espírito Santo. Não é uma circuncisão de homens, não é algo natural, Porém, judeu é aquele que interiormente, que é o interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então a verdadeira circuncisão é a do coração, é a no espírito. E a circuncisão nada mais é do que uma aliança, de que uma conexão entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E quando nós permitimos que Deus venha circuncidar o nosso coração, o nosso espírito, significa que nós temos uma aliança com Ele. Mas da mesma forma que a circuncisão no Antigo Testamento acontecia através de alguém, que era o pai, a circuncisão espiritual também acontece entre um pai espiritual e um filho, entre um líder e o seu liderado. Porque a circuncisão nada mais é do que você ter um relacionamento de confiança, é uma intimidade, como Paulo teve com Timóteo, Timóteo teve com Paulo. Então quando eu permito que Deus venha circuncidar meu coração, o meu espírito, através de pessoas que Ele coloca ao meu redor, quando eu permito que Jesus comece a operar na minha vida através da vida de outras pessoas, eu estou permitindo ser circuncidado. Ou seja, eu estou permitindo que Deus toque nas minhas feridas, eu estou permitindo que Deus toque nas minhas intimidades, eu estou permitindo que Deus toque no meu coração, que muitas vezes tem coisas trancadas a 7 chaves e que eu nunca abri para ninguém. Eu permito que Deus use pessoas para curar feridas que muitas vezes estão tentando ser estancadas com um band-aid, porque não foram cicatrizadas. Então existem pessoas que elas têm uma desconexão com Deus e com seus pais espirituais, porque elas não conseguem se abrir, elas não conseguem pedir ajuda, elas não conseguem expor as suas feridas, porque estão desconectadas. E como eu disse, ninguém consegue chegar a lugar algum sozinho. Nós precisamos de ajuda de pessoas que vão nos auxiliar, e até mesmo de pessoas que já venceram aquilo que nós talvez estejamos passando, que já venceram e que vão poder nos auxiliar num processo de cura e de restauração das nossas vidas. Deus trabalha dessa forma. Deus sempre trabalhou dessa forma. Deus sempre colocou e conectou gerações, conectou pessoas, conectou propósitos, uniu destinos para que o legado fosse contínuo, para que a vida fosse passando, o bastão fosse passando de geração em geração. Mas para que a conexão acontecesse, alguém precisou ter uma aliança com o outro. Moisés e Josué tiveram uma aliança, Elias e Eliseu tiveram uma aliança, Cristo teve uma aliança com o Pai, Cristo teve uma aliança com 12 e depois com 3 mais próximos. Eles tiveram uma aliança para dar continuidade. Ou seja, quando eu e você permitimos que Deus venha conectar o seu coração com o dele, quando Deus conecta o seu coração com o nosso, e quando nós temos o nosso coração conectado com os nossos líderes, ou pastores, ou pais na fé, nós permitimos que toda desconexão seja lançada por terra, e nós permitimos abrir os segredos do nosso coração para serem tratados. Só que o Espírito Santo, ele é tão gentil, que ele não faz isso de maneira agressiva. Nós temos a opção de permitirmos sermos tratados ou não. Tem pessoas que eu consigo ajudar, mas tem pessoas que mal me cumprimentam. Eu estou falando da igreja. Tem pessoas que compartilham muitas coisas da sua vida comigo, mas tem pessoas que eu não sei nem onde mora. Tem pessoas que buscam ajuda em todo o tempo que precisam, mas tem pessoas que sempre quando você pergunta, sempre está tudo bem. Se você não conecta o seu coração com o coração dos seus pais na fé, que no caso aqui sou eu e a pastora, eu gostaria muito que alguém pregasse essa palavra e não eu, mas como eu tenho essa responsabilidade sobre essa igreja, eu preciso pregar essa palavra. Vocês estão aí, amém ou não? Eu não estou puxando sardinha para o meu lado, eu só estou dizendo de uma coisa bíblica que precisa acontecer dentro de qualquer igreja. Você estando aqui, você estando em outro ministério, estando nos Estados Unidos, em qualquer lugar, precisa haver conexão, porque conexão e aliança são sinônimos de confiança. E como que você vai abrir o teu coração para alguém que você não confia? E como que você vai ter relacionamento, uma aliança com alguém que você não confia? Não tem jeito. Por isso a conexão, ela se dá através de confiança, de aliança, de relacionamento. Você vai conhecendo o coração dos seus pais na fé, ao ponto de você se conectar com eles através daquilo que ele ensina a vocês de Cristo, aquilo que de Cristo é ensinado para a vida da igreja. Porque um pai espiritual, ele tem uma carga profética, uma capacidade de enviar filhos de maneira espiritual, de liberar filhos para os seus destinos de maneira espiritual. Agora, quando nós vamos perdendo a conexão, quando nós vamos perdendo relacionamento, quando nós vamos perdendo aliança, nós vamos nos distanciando. Eu quero fazer uma dinâmica para que você entenda aqui bem rápido. Vinícius, pega essa corda aqui, por favor. Sobe aqui no altar com a corda, pega uma ponta, eu pego a outra. Ela é grande, você vai ter que ir até a porta da igreja. Essa corda aqui é de piscina, né? Você leva piscina nessa corda, né? Vamos lá? Pode ficar aqui no altar. Fica aqui numa reta aqui, ó. Você vai ficar do altar, daí você vai ter que dar um pulo e vai ter que ir lá, lá pra porta. Fica aqui, ó. Ficou, tá com a perna em dia ou não? Tá? Então tá bom. Você vai soltando e você vai até a porta. Cada palavra que eu disser pra você é como se você estivesse dizendo isso pra mim. É como se ele estivesse dizendo isso pra mim. Amém, igreja? Representando a figura de conexão entre filho espiritual e pai espiritual. E cada vez que ele disser uma palavra de desconexão, isso vai desconectar o coração dele com o meu. E olha o que isso gera. Vamos lá? O pastor não tem tempo para mim. Desce. O pastor está ocupado demais. Ele tem os seus preferidos. Deixa para outro dia. Ninguém quer saber da minha vida, não faço falta aqui. Eu já tentei e não deu certo, vai indo. Eu caminho sozinho mesmo, não preciso de ajuda. Eu tenho a Deus, não preciso de homens. Os pastores mudaram muito nesses últimos 10 anos. Vai lá na porta, o último agora. E mesmo se eu falar alguma coisa, eles não vão me entender. A conexão une pessoas. Quando um coração de um filho está conectado com o coração do pai, é como se nós estivéssemos juntos numa aliança. Agora, quando você vai permitindo que a desconexão venha sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o teu coração, é como se você vai dando passos para trás, ao ponto de você já não se sentir parte. É como se ele estivesse lá na porta da igreja prontinho para ir embora. Só que eu posso te dizer algo: a conexão ou a desconexão, ela é algo que precisa ser tratado dentro do meu coração. Porque se o Vinícius vai embora da igreja desconectado com o seu pastor, ele tem uma forte tendência de ir para outro ministério e continuar desconectado com aquele que representa o altar, ou seja, o anjo da igreja, o pastor. Agora, quando ele vai conectado, quando ele volta com o coração conectado e Deus ministra ele para ir para outro país, para outra igreja, para outro lugar, ele não vai ter problema de desconexão, porque ele saiu com o coração unido com o seu pai espiritual. Agora, quando há desconexão, uma hora a corda arrebenta, porque quando há desconexão, acabou a confiança. E se tem uma coisa que une pessoas, é a confiança. Agora, quando eu não confio mais em você, e quando você já não confia mais em mim, a corda já arrebentou. Pode sentar, Vinícius, obrigado. Então, para você entender como é forte isso, quando há desconexão com os seus líderes, com o seu pai espiritual, com a sua mãe espiritual, com alguém que representa uma liderança sobre a tua vida, isso se dá também, nesse exemplo, isso se dá também com o seu pai verdadeiro, com a sua mãe verdadeira. Essa desconexão também se dá com os seus filhos, com as suas filhas. Quando a gente perde a conexão com nossos filhos, a gente vai se distanciando do nosso filho. A gente está no sofá, ele tá trancado no quarto. A gente está comendo na mesa, ele está trancado no quarto. A gente quer o filho perto, ele está longe. Por quê? Desconectou. Vai perdendo a confiança. O filho já não se sente mais confortável em abrir o coração para o pai. O pai já não confia mais tanto no filho, porque sabe que o filho tá andando em caminhos talvez que não te agrade. A desconexão te deixa offline para as coisas de Deus e do coração dos seus pais. Aí tem pessoas que se trancam. Um dia foram conectadas, mas vão se desconectando, vão soltando a corda, vão soltando a corda. E quando a corda arrebenta, ou quando soltam a corda, talvez já estão distantes demais. Com o coração desconectado de Deus e com o coração desconectado com os seus líderes. E se o coração desconecta, se já não há mais relacionamento ou confiança, já não tem muita coisa mais que eu possa fazer por você. Como é que você vai abrir a tua vida para alguém que você não confia? Como é que você vai pedir ajuda para alguém que você não se relaciona? Vocês estão comigo? Amém, igreja? Jesus, ele tinha uma conexão intensa com o Pai. Jesus sabia que ele não podia perder essa conexão com o Pai, com o alto, com os céus. Porque se Jesus perdesse essa conexão, ele perdia tudo. João capítulo 10, verso 30, ele fala: eu e o Pai somos um. Havia uma conexão. O Pai e o Filho eram um. João 5,19, ele vai dizer: eu só faço o que vejo o Pai fazer, eu só faço o que o Pai faz, porque havia uma conexão entre Pai e Filho. Jesus andava naquilo que ele via o Pai fazer, ele andava naquilo que ele via o seu Pai, ele fazia aquilo que ele via o seu Pai fazer. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Jesus fazia o que Deus fazia, ele fazia o que o Pai fazia. Em outro texto ele diz assim: eu trabalho porque meu Pai trabalha até agora. João 17,21, na oração sacerdotal de Jesus, ele vai dizer assim: para que todos sejam um, assim como tu és um comigo, a fim de que todos sejam um, é como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus era um com o Pai, e a oração dele antes de subir aos céus, antes de se entregar para a cruz do Calvário, ele diz: a minha oração é que eles, ou seja, nós, sejamos um com o Pai, assim como ele é um com o Pai. Que nós fôssemos um com ele, assim como ele é um com o Pai. Então há uma conexão, há uma aliança entre a Trindade, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma conexão, uma aliança onde os três são um. E Jesus veio para nos conectar ao Pai novamente. O pecado nos desconectou, o pecado trouxe uma ruptura. Quando Jesus vem e nos resgata com o teu sangue, ele nos conecta de novo ao Pai. Vocês estão aí, amém ou não? E somente Jesus pode nos conectar ao coração do Pai. E quando nós vamos nos desconectando do coração de Deus, nós vamos também nos desconectando de pessoas que representam a figura de Deus e uma figura paterna sobre as nossas vidas. Talvez tem pessoas que não conseguem se conectar com pais espirituais porque tiveram uma grande desconexão nos seus lares. Não tiveram bons pais, não tiveram relacionamento com seus pais, brigaram com os pais, tiveram uma vida de pé de guerra com seus pais, e elas não conseguem se conectar com lideranças nenhuma que representam alguém que representa a liderança. Então há uma desconexão, e quando a desconexão vem, amados, nós somos impedidos de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós somos impedidos de viver o melhor de Deus nessa terra. Por isso Jesus olha para uma pessoa bonita do seu lado e fala para ela assim: Jesus, ele veio e morreu por você, exclusivamente para conectar o seu coração com o coração do teu Deus e Pai. Amém, amados? E o Espírito Santo trabalha de forma que nos conecta ao coração de lideranças e de pessoas que vão se tornar pais onde nós conseguimos abrir o nosso coração para sermos curados, para sermos tratados, para sermos ali pessoas que vão buscar a imagem e semelhança de Cristo. Não há nada mais bonito na vida de um pastor, nada mais gratificante, o salário de um pastor é quando Deus permite que ele consiga, e a pessoa permite que ele consiga participar da sua vida, ao ponto de fazer parte da sua história e ser um instrumento de Deus na sua história. Eu não estou dizendo que eu quero saber da tua vida inteira, que você tem que falar da tua agenda para mim, não estou dizendo isso. Eu estou te ensinando de maneira espiritual. Se você quiser abrir o teu coração, amém. Se você não quiser, eu vou te respeitar da mesma forma e vou te amar, porque um dos maiores sinais aqui do nosso pastoreio é respeito. Eu vou te respeitar. Agora, a conexão é quando você consegue participar ativamente, de maneira espiritual, na vida das pessoas. Não é apenas você, puxa, eu sou seu amigo, olha, eu sou um cara para bater nas suas costas. Não, é alguém que participa de maneira espiritual, ativa na vida de alguém, sendo realmente um pai para uma pessoa. E pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado essa graça de poder participar ativamente na vida de algumas pessoas, de muitas pessoas, assim como meus pastores participam da minha vida. Assim como eu sou pai, eu também tenho pais espirituais, que eu permito que eles passem e entrem no meu coração e que tratem o meu coração, que me enviem quando for necessário, assim como eu fui enviado. Porque eu não quero ter desconexão com alguém que representa a figura de Deus para a minha vida. Eu não quero ter desconexão com alguém que pode ser uma pessoa que vai dar fluidez na minha vida espiritual. Porque quando a desconexão acontece, vai havendo ruptura. Você acha que não se encaixa, você já não se sente feliz, você já não é mais completo no lugar onde você está. E isso é triste demais. É triste porque pessoas estão migrando de igreja para igreja, ou pessoas estão até mesmo dentro da igreja local, desconectadas com o altar e desconectadas com aquele que ensina sobre Cristo, ou seja, o pai da igreja, o anjo da igreja, o pastor ou a pastora, ou o líder. Pessoas que estão desconectadas, que já não confiam mais no que ouvem, já não meditam mais no que ouvem, já não dão mais ouvidos para os conselhos. A figura do pastor já não é mais relevante, ou até mesmo irrelevante. Já não há mais conexão, já não há mais aliança. E quando nós vamos perdendo isso, nós vamos perdendo o sentido do corpo, nós vamos perdendo o sentido da igreja, nós vamos deixando de ser igreja, nós vamos deixando de nos relacionar com o corpo, com a cabeça, com o corpo e com vidas também. Porque quando você se desconecta do coração do seu pai espiritual e principalmente do seu Deus, obviamente que você vai estar desconectado do ministério que você está inserido. E quando você se desconecta da igreja local que você faz parte, cara, só tem duas opções: ou você se conserta ou você muda de igreja. Não tem outra opção. Puxa, não concordo com a visão da igreja, não concordo com o ministério, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. Eu acho que tem que mudar isso, eu acho que tem que mudar aquilo, eu acho que tem que mudar aquilo outro. Ou você se conecta e tenta reconstruir o que você acha que precisa ser reconstruído, você tenta fazer parte em ajudar, ou você se torna um crítico constante daquilo que está sendo feito. E aquilo que está sendo feito não é para homens, é a obra de Deus. Só que a obra de Deus vai ter pessoas falhas fazendo a obra de Deus. Agora, o que não pode faltar é a verdade, é o evangelho. Porque se tiver faltando isso aqui, eu sou o primeiro a pegar minhas coisas e ir embora. Porque eu não quero ir para o inferno e chegar a dar conta de Deus, da minha conta a Deus, das minhas ovelhas que o Senhor colocou sobre minha responsabilidade. Eu não quero perder a minha salvação por não estar fazendo a obra direito. Eu sou o primeiro a meter o pé. Agora, quando nós vamos desconectando com o ministério, tudo está errado, nada está bom. Tudo errado, o louvor está errado, a palavra não foi boa, demorou demais, a reunião demorou demais, tudo fica ruim, nada mais presta. E quando isso acontece, como eu disse, ou você se conecta novamente, ou você volta para o caminho do relacionamento, da confiança, de abrir o teu coração, de expor as suas feridas, ou até mesmo as suas opiniões, que você precisa ser tratado naquilo, ou até mesmo colocar as suas opiniões para ajudar a melhorar, ou você se desconecta, ou há ruptura. Como é que você fica numa igreja se você não confia no pastor? Se você não confia que o pastor não põe o dedo na mão das finanças da igreja? Que ele tem integridade, que ele é honesto para fazer isso, que ele é honesto ao ponto de não mexer nas finanças da igreja. Como é que você se relaciona? Como é que você dizima sem ter confiança no altar? Sem ter confiança em quem cuida das finanças, no tesoureiro, nos diáconos, no pastor? Como é que você se relaciona? Não tem jeito. Como é que você dizima dessa forma? Como é que você abre o teu coração para alguém que você fala: cara, não confio nesse cara, esse cara para mim é mau caráter? Não tem como. Se esse é o teu sentimento comigo, com a pastora, de cara, não confio neles não. Ah, eu acho que eles é isso, eu acho que eles são aquilo. Se são mais contras do que pró, cara, você está no lugar errado. Porque não há como você viver debaixo de uma figura, de uma máscara, onde você fala: puxa, eu sou bola de neve, ó, bola de neve, eu tô lá, mas não concorda com nada da igreja. Não faz parte, não participa de um racha de coxinha, não participa de um ministério, não está ativo, não quer saber de nada, só critica tudo que é feito. Quando não faz, está ruim, quando faz também está ruim. Que desconexão tremenda. Cara, não confio, tudo bem, você não confia mais, não tem problema, mas procure um pai espiritual que você confie, alguém que você admire ao ponto de que saiba que aquele homem tem integridade, que ele tem caráter, que ele zela pelas coisas de Deus, que ele é um homem e a sua esposa é uma mulher de Deus. Isso não pode haver dúvidas entre uma ovelha e um pastor, que quem está pisando nesse altar é realmente um homem e uma mulher de Deus. Porque se há esse tipo de dúvida: ah, olha só, não sei não, hein, ó, parece que é isso, parece que é aquilo, não gostei daquela postagem do pastor, eu acho que ele está se exibindo, eu acho que esse é isso, é aquilo. Se há desconexão, é porque o teu coração já houve ruptura entre os seus líderes e entre a sua liderança e seu coração. Eu sei que é duro o que eu estou dizendo, mas é necessário. Porque eu posso dizer uma coisa com toda certeza, eu já vi isso muitas vezes acontecer nesses 10 anos. Se você muda de igreja e sai do lugar onde Deus te colocou, desconectado com o coração dos seus pastores, você vai continuar desconectado em outro lugar onde você estiver. Preste bem atenção, não é o problema, não é o ministério, bola de neve, assembleia, quadrangular, catedral, o problema não é o ministério. Todos os ministérios vão ter visões diferentes, pessoas que pensam diferentes. O problema somos nós que nos colocamos debaixo de um ministério. Se você vai para qualquer igreja e fala: eu estou debaixo dessa liderança, eu estou debaixo desse pastoreio, alguém que tem autoridade para colocar a mão na tua cabeça, isso é sério, cara. Eu estou debaixo dessa liderança e eu me alegro por estar aqui. Agora não confio naquele cara não. Se ele for orar por mim, eu desvio a cabeça para ele orar, botar a mão no meu ombro, né? Cabeça não, cara, desconexão total. Se houver desconexão, não há como Deus derramar suas bênçãos através de alguém que é o arco de Deus para a tua vida, de alguém que vai poder tocar nas suas feridas para curar o teu coração, de alguém que vai te ajudar a romper níveis que muitas vezes te estagnam até hoje. Níveis de coisas que são culturais, coisas que você aprendeu na sua vida, que você sofreu, coisas que precisam ser tratadas dentro de você. Se eu perco a conexão com o apóstolo que fundou essa igreja, com o apóstolo Rina, qual é o motivo de eu pisar nesse altar? Não há razão nenhuma. Como que eu vou liderar uma igreja no qual eu fui comissionado para fazer isso, se eu não confio no trabalho do meu apóstolo? Se eu não confio no seu caráter e na sua integridade, isso não existe. Vocês estão comigo? Amém, igreja? O que eu quero ensinar para vocês hoje é que quando a conexão é verdadeira, você permite que Deus venha usar a vida de pessoas, de líderes. Pode ser eu, pode ser outro, pode ser qualquer lugar que você colocar a planta dos seus pés. Você permite que líderes participem do seu processo de crescimento, de amadurecimento e de transformação. Quantas vezes você já viu a Bíblia inteira? Puxa, nunca li a Bíblia inteira, tenho 20 anos de crente. Quantas vezes você já jejuou? Quantas vezes você já entrou num propósito? Isso é uma das piores coisas que tem. Para quem? Para a igreja? Para nós mesmos, somos nós que perdemos. Somos nós que deixamos de crescer, somos nós que deixamos de fluir, de atingir uma maturidade. É como se Deus quisesse muito derramar da sua bênção e nos enviar para propósitos maiores do que nós mesmos, mas nós não, Parece que não queremos. Olhamos e falamos: ah, Deus, passa para outro. Eu não me sinto preparado, eu não quero muito, estou muito ocupado agora, não dá. Deus, amados, quer nos conectar ao coração do Pai e permitir que e conectar o nosso coração ao coração dos nossos líderes, para que a gente possa ser como Timóteo, filhos amados que frutificam, filhos amados que atingem os seus objetivos, filhos amados que conseguem ser homens e mulheres que foram comissionados para fazer algo maior do que eles mesmos. Homens e mulheres que foram comissionados a também cuidar de vidas, porque se tem uma coisa que Deus espera de nós, você sendo líder ou não, mas como um cristão maduro, quando vai se desenvolvendo e vai sendo curado, é que você ajude outras pessoas. Puxa, pastor, me sinto pequeno, me sinto incapaz. Mas se você estiver no processo, isso vai acontecer, porque vai ter alguém no teu trabalho que não conhece Jesus, vai ter alguém no teu trabalho que está passando com uma dificuldade no casamento, vai ser alguém que vai estar passando com dificuldade na criação de filhos, vai ter alguém que vai estar nas drogas e um dia você foi alguém que teve problema com isso, você vai ver pessoas que um dia te sofrem com alcoolismo e você sofreu também, e você vai poder ser luz na vida daquelas pessoas porque você se permitiu ao tratamento, e como você se permitiu ao tratamento, hoje você vai ser cura para aquelas pessoas. Você pega o teu testemunho, aquilo que Deus fez com você, e começa a ser instrumento na vida das pessoas. E se tem uma coisa que trava a identidade do crente, e se tem uma coisa que é geral isso, você pode perguntar para o Marquinho, você pode perguntar para o Brian, que trabalha ali em lugares onde famílias recebem crianças que foram ali muitas vezes deixadas pelas suas famílias. Quando você entende que o grande problema da humanidade, um dos maiores problemas da humanidade, é a paternidade, você começa a olhar com olhos diferentes para essa questão, porque muitas das coisas que nós acabamos cometendo na nossa vida adulta são reflexos daquilo que nós passamos dentro de casa por falta de paternidade. Tem pessoas que não confiam nas outras, por quê? Porque tiveram um pai que não era confiável, que foram abusadas pelos seus pais. Tem pessoas que são travadas emocionalmente, por quê? De tantas palavras que receberam dentro de casa, de tantas palavras que ouviram seus pais dizer a elas. E é necessário permitir que Deus venha nos conectar com o coração dele, e é necessário que a gente permita que o Espírito Santo use pessoas. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo sobre mim, diante do Senhor eu falo isso, mas que Deus te conecte a pessoas que vão ser instrumentos, não aios, não preceptores, não pedagogos e não tutores, mas que vão ser pais para a tua vida, pais para ministrar o teu coração. Quando você vai se casar e chama um pastor para fazer o seu casamento, você está recebendo uma bênção paternal. Quando você vai apresentar o seu filho e coloca o seu filho no colo de um pastor para ele apresentar o Senhor, você está entregando ali a uma bênção sacerdotal, alguém que representa a figura de Deus na sua vida, ao ponto que você entrega o seu filho, que você permite que aconteça uma cerimônia, que ele faça a sua cerimônia. Quando você é batizado por alguém que te coloca e te desce as águas quando você estivesse morrendo e ressuscitando para Cristo, isso é paternidade, isso é conexão, isso é aliança. Quando você senta em algum lugar e fala: pastor, pastora, eu estou com dificuldade, líder, diácono, presbítero, eu estou com dificuldade nisso, e rasga o teu coração, você está permitindo que o Espírito Santo comece a limpar as suas feridas e comece a gerar cura dentro de você, a conexão novamente é aumentada, a conexão com o coração de Deus é aumentada, assim como a conexão com o coração dos seus líderes é aumentada. Você pode se decepcionar algum dia? Pode. Você pode ter pessoas que vão trair a sua confiança? Pode. Mas você não pode se trancar por causa disso. Você não pode trancar o teu coração por uma decepção que você teve. Vocês estão comigo? Amém ou não? Quando você vai se abrindo e permite que o Espírito Santo de Deus venha tocar áreas que você nunca abriu para ninguém, você vai permitindo que Deus dê fluidez para o teu ministério e comece a te curar e curar a tua história, curar o teu coração. Eu tenho certeza que eu estou ministrando essa palavra, o Espírito Santo já está te mostrando coisas que você nunca disse para ninguém. que você nunca abriu teu coração para ninguém. Às vezes por vergonha, às vezes por medo, mas coisas que você sabe que tem te afastado da plenitude de Deus. Por isso, quando nós permitimos que o Espírito Santo venha circuncidar o nosso coração, e quando nós permitimos que pessoas venham fazer parte desse processo, como Paulo fez isso na vida de Timóteo, é como se Deus estivesse puxando a corda novamente e te conectando novamente. É como a corda que estava arrebentada e lá fora já praticamente Deus vai te reconciliando, e Deus vai puxando a corda ao ponto do seu coração ser tratado. Porque enquanto nós não formos tratados, nós vamos colocar a culpa dos nossos problemas nas pessoas, ou nós vamos buscar suporte em quem nós não deveríamos buscar. Tem pessoas que buscam suporte para cura, tentando fechar aquele buraco que então estão em seus corações. Ele busca em pessoas, ele busca em lugares, ele busca em dinheiro, ele busca em fama, ele busca em carros, ele busca em status, ele vai buscando em coisas e em pessoas aquilo que somente Deus, e um homem de Deus e uma mulher de Deus, pode te ajudar a quebrar. Tem coisas que apenas um conselho de um homem e de uma mulher de Deus pode virar uma chave espiritual na sua vida. Apenas uma vista diferente, uma ótica diferente. E quando você se permite a esse processo, o Senhor começa a circuncidar o teu coração e mudar a tua história. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus entregou seu filho na cruz para nos conectar novamente a Ele. Jesus, Ele foi alguém que nos conectou novamente ao coração do Pai. Jesus nos conecta a Ele e nos conecta ao Pai. A desconexão, ela é dolorida. A desconexão, ela te faz apático a situações, a problemas, a traumas, onde você até mesmo olha para a tua vida e fala: cara, eu vou ter que enfrentar isso, parece que é normal, todo mundo passa por isso. Só que você enfrenta sozinho, ao invés de ter um braço, uma mão para te sustentar. A desconexão, ela gera ruptura, gera marcas. E somos nós que perdemos com isso, porque nós trancamos o nosso coração. E quando nós trancamos o nosso coração, nós vamos nos distanciando como aqueles que estão soltando a corda cada dia para longe do coração de Deus e do coração de alguém que pode ser um instrumento para você. Eu sou um homem que cresci sem pai, e eu provei da desconexão natural entre filho e pai, e eu sei o quanto isso é difícil. Difícil e doloroso. Mas eu entendi, pela graça de Deus, sobre uma conexão de pai e filho, ao conectar meu coração com o do meu pai, com o meu Senhor. E ao conectar meu coração com um dos meus líderes. E ao me permitir a isso, o processo em minha vida, porque ninguém nasce pronto, o processo na minha vida foi muito mais eficaz e mais rápido. Eu expus as minhas feridas para um homem chamado Olavo. Eu expus as minhas feridas para o meu pastor que se chama Fábio. Eu busquei ajuda e na minha primeira célula eu rasguei meu coração dizendo tudo o que eu havia passado no mundo. Porque eu entendi que eu precisava não de um aio, não de um preceptor, não de um pedagogo, mas eu precisava de alguém que representasse uma figura de pai na minha vida. Alguém que representasse Deus Pai em minha vida. Embora todos eles tenham defeitos, assim como eu, eles cuidaram do meu coração. E o Espírito Santo fez o resto. Eles me comissionaram, eles me enviaram e me abençoaram para que hoje eu pudesse falar sobre isso com vocês. Por isso, no nome de Jesus, que nessa noite o Senhor e o Espírito Santo venha te conectar ao coração de Deus novamente. E se houve alguma ruptura entre você e mim, entre você e a sua liderança, que nessa noite o Senhor novamente te faça puxar a corda e te conecte novamente ao coração daqueles que serão instrumentos de Deus na tua vida. Talvez essa palavra que eu estou ministrando hoje, você está se lembrando de um antigo pastor teu que você se desconectou com ele. E eu posso te dizer algo. O Espírito Santo vai te levar a voltar naquela igreja. Olhar nos olhos do seu pastor. Pedir a bênção dele. Para depois você continuar sua trajetória aqui. Espírito Santo, se manifesta sobre nós. A tua palavra diz, Senhor, que nos últimos dias era necessário conectar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que o Senhor não ferisse a terra com maldição. Conecta o coração dos seus filhos nessa noite, Espírito Santo, com o coração de Deus Pai. Conecta o coração dos seus filhos nessa noite, Senhor, aos seus pais espirituais. Essa é a nossa oração, Pai. Eu quero fazer duas orações antes da gente encerrar, e a primeira é para você que nos visita, que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, eu não sei, ou você que está pela internet, que ainda não tem essa conexão entre o coração de Deus. Você ainda não se conectou com Deus ao ponto de você entregar a tua vida para Ele. E essa é uma conexão eficaz, que quando você entrega o teu coração a Ele, a tua vida para Ele, Ele começa a fazer coisas que você não conseguiria fazer sozinho, porque Ele é o teu Senhor e Ele é o teu Pai. E esse é o clamor e é o desejo do coração de Deus para você nessa noite, que você se conecte com Ele. Porque ao ponto de você se conectar com Ele, se entregar a Ele, Ele vai começar a fazer algo novo em você. Então, se você deseja entregar a tua vida para Jesus nessa noite, coloca a mão no seu coração, no lugar onde você está. Se você deseja se conectar com Cristo, coloque a mão no seu coração, no lugar onde você está. E diga assim: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite
eu te reconheço
como o meu Senhor,
como
meu Salvador, e como o meu Pai. Por isso eu te peço perdão, pelos meus pecados,
E
te peço, lava-me com teu sangue, e escreve o meu nome,
no livro da vida,
para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro por essas vidas, Senhor, e abençoo elas em nome de Jesus. As que te receberam e as que vão te receber através da internet, que no nome de Jesus, Pai, a conexão com o teu coração seja restaurada, e que haja bênção, que haja fluidez, que o teu Espírito se manifeste, e que o Senhor cuide de cada uma dessas vidas, ó Pai, para a glória do teu nome. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declaro sobre elas toda sorte de bênçãos, para que elas possam viver, Senhor, todos os seus planos, os seus sonhos, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas estando debaixo dos seus caminhos e da tua vontade, em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Vamos adorar ao Senhor.